Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim de mercado acompanhando a movimentação da soja lá na Bolsa de Chicago. E como a gente faz nas segundas-feiras, abrindo aí o mercado direto lá de Genebra, na Suíça, onde está o Miguel Biegay da OTCX. Está aqui o Miguel com a gente. Bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O mercado que começou positivo na madrugada, Miguel, e tem oscilado bastante, né? O que você me diz nesse momento, como é que estão as negociações e quais são as tendências aí para os preços, tanto de hoje quanto da semana, Miguel?
Bom dia, Alex. Bom dia a todos os espectadores do canal Notícias Agrícolas. Bom, como você já comentou, a madrugada aí do pregão noturno, né, tivemos aí uma alta aí na soja, né, o mercado chegou a 9,26,5 aí na máxima, né, já se aproximando até um pouco daquela linha de correção técnica que havíamos apontado na semana passada, na sexta-feira e na quinta-feira. Então, o 9,29,5 é uma linha de correção técnica, é um patamar de correção técnica depois das quedas que houve, e ele se aproximou, chegou a 3 pontos aí de alcançar esse objetivo. Talvez a gente ainda alcance ele aí entre hoje ou nos próximos dias aí.
Muito bem. Agora, o Miguel, mas alcançar os 9,29 é uma sinalização de mudança de tendência ou não?
Não. Na verdade é o seguinte, os 9,29 é só correção da queda, né? Ele caiu de 9,60 a 9,10, né? De 9,60 até 9,10, e voltar aos 9,29 é só o repique, não quer dizer que mudou a tendência. Então chegar até 9,29 não quer dizer que mudou de tendência, ainda estamos dentro de uma tendência, de momento, uma tendência baixista ainda.
Você separou um gráfico para a gente mostrar, não é isso?
Na verdade, podemos compartilhar a minha tela que eu tenho aqui em Genebra, uhum, em tempo real. Eu posso colocar ela para a gente ver em tempo real o movimento, para a gente poder olhar.
Já estamos visualizando, Miguel. Como é que a gente entende essa tela?
Esse aqui é o contrato de julho de 2017, acompanha o cursor aqui do meu, do meu mouse, né? Esse é o contrato de julho de 2017. Cada risquinho desses daqui, é um dia de pregão, né? Tá. Um dia de alta é verde, um dia de queda é em vermelho, né? Então aqui iniciou um movimento de queda, tá? Iniciou um movimento de queda, foi exatamente no dia 22 de maio, uhum, tá? 22 de maio, aqui é dia 22 de maio, né? Iniciou um movimento de queda, o mercado estava em 9,60, quase 9,61. Bom, aí começou o movimento de queda, foi 1, 2, 3, 4, 5 dias seguidos, né? 1, 2, 3, 4, 5 dias seguidos de queda, e ele acabou o movimento quando ele bateu em 9,10, ou seja, caiu de 9,61 até 9,10. A correção desse movimento é até esse patamar aqui, que é de 9,29, né? 9,29,5 mais ou menos. O que, que é isso daqui? Isso aqui é um estudo Fibonacci, né? Que é um dos estudos mais utilizados aí pelo mercado, né? O Fibonacci é bastante utilizado pelo mercado, além de médias móveis, suporte e resistência. São três aí que que eu considero bastante, que é médias móveis, suporte e resistência, né, e Fibonacci. Para mim, esses três são os mais importantes. Então, o mercado caiu 50 pontos, né, de 9,60 até 9,10. Então, ele devolve isso daqui apenas como repique, apenas como correção técnica. Né?
Não mostra tendência nenhuma, então, nesse movimento aí dos últimos dias,
não,
né?
É apenas correção da queda de 50 pontos. Tá. É apenas o ajuste da queda. Tá. E isso acontece quando o mercado sobe também. Quando o mercado sobe 50, 60 pontos, ele também corrige, devolvendo um pouco dos ganhos que houveram na alta. Então isso aqui é válido tanto para quedas quanto para altas.
E quando a gente tem aí uma possibilidade de mudança de cenário, Miguel, o que os gráficos indicam?
É, por exemplo, aqui, quando ele bateu em 9,10, ele está buscando a correção técnica até os 9,29. Agora está 9,24, 9,23, né? Uhum. É, chegou a 9,26,5 aqui durante a madrugada. Se ele romper os 9,29, tá? Não é só romper durante o dia, precisa romper no fechamento, né?
Tá.
Tem que, no fechamento, ficar acima de 9,29.
Tá.
Ele pode buscar os 9,35, que daí é uma segunda correção, né? Uhum. E rompendo os 9,35, buscar os 9,41, que é a terceira correção. E se romper os 9,41, aí é uma troca de tendência.
Tá.
Então ele teria que romper, teria que fechar abaixo, acima de 9,41 nos próximos dias, a realmente dizermos que houve uma mudança de tendência.
Agora, para mudar de tendência, precisa de novidade no mercado, não é isso?
É, tem que acontecer algo aí, né? Tem que acontecer algo de se quiser, pode tirar aí. Uhum.
Já estamos com você já.
Do gráfico, né, se quiser. Precisa de... tá subindo, 9,25,5 agora já. Bom, tem que acontecer alguma coisa aí, um pouco de cunho fundamental, né? Por exemplo, de repente, muita chuva nos Estados Unidos, né? Ou mapas mostrando falta de chuva também, né? Um período de estiagem prolongado. Ou, de repente, o real se valorizar em relação ao dólar. Ou exportações americanas continuarem fluindo forte do jeito que estão fluindo, né? E se tivermos aí, de repente, uma possível alteração no quadro de oferta e demanda americano no próximo relatório do USDA, no que se refere a exportações, também é um fator que, de repente, pode fazer a gente voltar a patamares acima de 9,40, né?
Tá.
Esse aí seria um fator que poderia fazer isso acontecer.
Uhum. Agora, Miguel, por exemplo, demanda, você falou dessa questão da demanda. Agora há pouco, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos anunciou uma nova venda de soja, 120 mil toneladas, da safra 16-17, para destinos não revelados. Na semana passada, a gente já teve aí embarques também, ou vendas recordes aí, né, ou fora do padrão para a época do ano. Essa demanda sozinha, só por ela, não ajuda. Precisa ela estar junto com outros fatores para fazer o mercado mexer. Ela ajuda, de repente, a sustentar os preços, é isso?
Exatamente, exatamente. Você colocou muito bem. Realmente, a demanda para pleno final de maio, início de junho, do jeito que está acontecendo, ela é surpreendente, né? Normalmente, no mês de maio, no mês de junho, a gente já nota claramente que o mercado fica completamente focado em América do Sul. E dessa vez não, a gente vê aí compras surgindo nos Estados Unidos mesmo nessa época do ano. E isso daí é um fator que dá um pouco de sustentação para os preços aí em Chicago.
Agora, como é que a gente entende essa demanda fora de época para os Estados Unidos? É uma falta de participação da América do Sul? É o vendedor retraído aqui na América do Sul? Ou é um excesso de oferta? Ou é uma oferta interessante que justifica aí uma demanda por essa oferta nesse momento? Qual que é a leitura principal que a gente tem que fazer dessa demanda forte pela soja americana, Miguel?
Eu acho que é um pouco das duas coisas, sabe, Alex? Você tem também o produtor da América do Sul segurando um pouco, né? E tem também a oferta maior do que sempre existiu nessa época do ano nos Estados Unidos, porque eles tiveram uma safra muito grande, né? Uma safra absolutamente recorde, né? Beirando praticamente 120 milhões de toneladas, quase. Então, eles estão aí com 8 milhões de toneladas a mais do que se imaginava que teriam nessa época do ano, né? Então por isso que isso está alongando um pouquinho o calendário de exportação deles. E outra, você chega, se você quer comprar soja nos Estados Unidos hoje, você pega o navio, encosta ali em Nova Orleans e carrega rapidinho, né? Então, isso ajuda, porque daí não tem tanto custo de demurrage, custo de dispatch, né? Então, acaba favorecendo um pouco que continue essa demanda nos Estados Unidos. Só que na medida que continua essa demanda nos Estados Unidos, você vê cada vez mais que eles vão entrar no próximo ano safra com estoques meio enxutos, se continuar desse jeito, viu?
Eles, Estados Unidos.
É, porque, assim, tá, tudo bem, produziram mais do que era esperado, mas tá vendendo bem mais do que o esperado, né? Então, já estamos aí com quase 3 milhões de toneladas a mais comprometidas, a mais do que o USDA projetou em seu último relatório, né? Que já é uma exportação de 55,5 lá, já 55,7, eu acho, né, que é isso. O que o USDA tinha estimado na sua última, no seu último relatório de oferta e demanda, já é um número bastante pujante, né, e agora já estamos aí beirando 58,5 milhões de toneladas de exportação.
Agora, por que o USDA não corrige esse número? Eles ainda contam com algum tipo de cancelamento ou com deixar uma parte desses 3 milhões que estão excedendo aí para ser lançado na nova safra, enfim, tem alguma estratégia que possa ser feita e que dá essa tranquilidade para o USDA não fazer esse ajuste até agora, Miguel?
Porque é o seguinte, eles não podem também jogar o número de 55 e pouco para 58 do nada, e daqui a pouco vem um cancelamento de 2 milhões de toneladas e aí eles têm que baixar o número de novo, né? Então, se eles fazem isso, se eles já jogam todo esse aumento de toda essa exportação a mais do que eles estavam esperando de uma vez só no relatório, eles correm o risco de tomar um cancelamento e depois ter que baixar o número de novo. Então, o USDA não gosta de fazer isso, né? De surpreendeu o mercado com uma informação nova, de cunho bastante altista, né? Vamos dizer que o USDA fizesse isso, de chegar agora no relatório de junho e aumentasse a exportação deles de 55 para 58 milhões. E, ao mesmo tempo, cortasse em 2 milhões e meio de toneladas os seus estoques. O mercado ia ter 40, 50 pontos de alta no dia.
É, né?
Aí, depois, vem um cancelamento de 2 milhões de toneladas. Aí cai 50 pontos de volta, né? Então, eu acho que o USDA, ele vai devagarzinho aumentando esse número aí, à medida que ele... Se ele vê que não tem cancelamento, ele vai aos poucos, vai aumentando cada vez mais o tamanho da exportação de safra 16-17.
E essa correção plena ficaria mesmo lá para o último relatório, possivelmente, né?
Pode ser que ele role alguma coisa para a safra que vem também, né? Nessas exposições, sei lá. Mas o fato é que tem um descasamento grande aí já. Né?
O que mostra uma demanda forte pela soja americana, né?
Sim, está forte, né? O consumo mundial está forte, né? Uhum. Não é só na China. A gente, a cada dia aqui, temos recebido procura em outras regiões também, sabe? Vietnã, Bangladesh, Malásia, Tailândia, Coreia, tem mais players aí surgindo no mercado com mais consistência, não é só a China não.
Muito bem. Bom, então em Chicago ficamos de olho nos 9,41, se passar desse nível, daí sim a gente já começa a ver aí a possibilidade de uma reversão de tendência, uma mudança de cenário aí, graficamente falando, para os preços, né, Miguel? Agora, e no Brasil, como é que estão começando os negócios nessa semana?
Bem calmos aí, né? Temos o dólar subindo em relação ao real. Tá beirando os 3,28 ali já, né? O dólar, né? Uhum. Isso daí é um fator que segura até um pouco a soja nos Estados Unidos, tá? É um fator que segura um pouco a soja nos Estados Unidos. Eu acho que se não fosse esse dólar subindo no Brasil, a soja já poderia estar ali testando os 9,29 hoje ainda, né? Mas os negócios começaram um pouco tímidos ainda, né? Deixa eu ver o que nós temos aqui. Aí, pelo menos até agora há pouco, tinha ofertas aí no Porto de Paranaguá, R$70.
Oferta, tá? de venda, de vendedor.
De vendedor, R$70. Tá. Reais, aí tinha algumas, nada de volume, tá? Nada expressivo de volume, não.
Uhum. Mas o comprador está querendo pagar o quê?
R$69, R$68, alguma coisa.
É, né?
Mas, é, uhum.
Quer dizer, não está tendo aí um casamento entre o que quer comprador e o que quer vendedor por enquanto.
Não.
Negócios, então, estão sendo difíceis.
Nesse começo de segunda, por enquanto, está meio calmo. Tá?
Mas esse dólar pode... Esse dólar, de repente, pode ajudar ao longo aí do dia.
O dólar, ele tem um potencial explosivo sobre o preço da soja, né? Se a soja não estiver caindo muito, ou estiver em alta, e o dólar pegar uma alta forte aí... Sei lá, de repente por alguma bomba que vem, mais uma que vem estourar no Brasil, né?
Uhum.
Que a gente nunca sabe a que momento que vai. A gente sabe que vai explodir uma bomba aí no Brasil a qualquer momento, né? A gente só não sabe que hora.
É.
A qualquer momento tem uma bomba prestes a explodir aí, né?
É verdade.
Nem vou me aprofundar no comentário político, mas. Quando a gente vê o dólar começar a subir do nada, né, de repente, assim, a gente já fica todo, opa, tá vindo alguma coisa, né?
Amanhã começa a votação o julgamento, né, da chapa Dilma Temer, de repente isso pode estar assustando o mercado aí um pouquinho, enfim.
Pode ser, é amanhã, né?
É amanhã, dia 6, é.
Pois é, daí a qualquer momento pode surgir um fator novo no cenário político, que faz o dólar disparar, e o dólar é o seguinte, ele é um dos fatores que mais altera a conta de Porto. Por quê? Quando o dólar dispara, a curva futura de dólar fica muito boa.
Uhum.
Né? Não o dólar spot, a curva futura fica muito boa. Então você começa a ver negócios de entrega imediata, porém com pagamento alongado, sabe? E isso atrai bem o vendedor daí, quando isso acontece, quando você tem uma alta forte no dólar, a curva futura do dólar melhora bastante, e daí você tem a possibilidade de encaixar algum movimento do mercado.
O problema é que interrompe um movimento de alta em Chicago também, né, quando isso acontece, né?
Se o dólar dispara agora e vai a 3,30, por exemplo, ele vai segurar Chicago aí, não adianta. Ou vai impedir que suba mais.
Uhum. Mas quando a gente viu isso acontecer naquela delação em que o Temer foi colocado à prova aí, o dólar acabou subindo, apesar da queda forte em Chicago, da soja, o dólar acabou subindo muito mais, o que criou oportunidade de venda. Isso não está descartado também, né, Miguel?
Teve aqueles... Foi uma quinta-feira que aconteceu aquela delação bomba, que o dólar foi a 3,40, né?
Uhum.
E daí derrubou Chicago, fez Chicago entrar, sair do movimento de tendência de alta que ele tinha, desmontou completamente, virou para tendência de baixa daí.
Uhum.
Mas saiu muito negócio. Saiu muito negócio. Saiu, calcula-se aí hoje, agora, depois, com o tempo, começa a ficar mais claro o que, saiu, o que não saiu. Mas tem gente que fala aí que entre aquela quinta-feira da delação bomba até a terça-feira da semana seguinte, né, foi 4 dias, né, quinta, sexta, segunda e terça, que pode ter saído mais de 2 milhões de toneladas aí no mercado brasileiro.
Isso mesmo. E, portanto, o produtor brasileiro precisa ficar atento a essas movimentações e oportunidades que podem surgir também de uma hora para outra, né?
Exatamente, tem que ficar bem atento.
É isso aí. Meu caro, muito obrigado por enquanto pela sua participação conosco aqui. Sexta-feira a gente volta fechando esse mercado aí, trazendo as informações de andamento do mercado. Obrigado, Miguel.
Obrigado, Alex. Um bom restante de dia para todo mundo.
Valeu, para você também, muito obrigado. Muito bem, tá aí o Miguel Biegay, direto lá de Genebra, direto da OTCX. Vamos lá aos preços, vamos ver como estão as negociações nesse momento lá na Bolsa de Chicago. O mercado se movimentando, pelo menos por enquanto, positivamente, e a gente acompanha na tabela como está a situação nesse momento. Vamos lá. Tabela na tela, julho, 9 dólares e 24 centos por bushel, 3,5 de alta. Agosto, 9,27, alta de 3,5. Setembro, 9,28, alta de 4,75. Novembro, 9 dólares e 32 centos por bushel, subindo 6,5. Vamos ao milho. A gente tem o milho? Eu tenho aqui, deixa eu passar para vocês. O milho, 3 dólares e 73 centos por bushel, subindo 0,75. O setembro, 3 dólares e 81 centos por bushel, subindo aí 0,75 também. O dezembro, 3 dólares e 92 centos por bushel, alta de 1 ponto. E o março de 2018, 4 dólares e 1 cento por bushel, subindo 1 pontinho. São os números do milho, mercado, só lembrando, mercado em andamento. E para finalizar, o trigo, que o trigo está com uma direção indefinida. O julho, por exemplo, está no 0 a 0, 4,29. Setembro, 4,43, queda de 0,25. Dezembro, sobe 0,25 a 4,65. E o março de 2018, 4 dólares e 82 centos por bushel, uma queda de 0,75. São os números no mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. Lembrando que o mercado está em andamento, portanto, esses números sujeitos a correções. Na sequência, a gente volta com as informações do mercado do boi. É só um instantinho.